Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é O Corações de Gelo, da Juliana Dantas. A Ju é uma das minhas autoras nacionais favoritas. Eu gosto muito do ritmo da escrita dela, que é super dinâmico. Já tem episódio sobre outros livros dela aqui no podcast. São os números 5, 6, 7, 29, 30, 31, 39, 44, 51, 63 e 82. Ufa! Tem um montão, gente. Corações de Gelo conta a história da Kiara. Ela é uma patinadora profissional conhecida dentro e fora das pistas como a Princesa do Gelo. Ela é imbatível nas competições e é famosa pelos títulos na patinação e por nunca entregar o coração para ninguém. Mas, na verdade, o que ninguém sabe é que por baixo dessa pinta de durona, a Kiara guarda um terrível segredo sobre o passado que deixou ela esquiva com os homens. Porém, tudo está prestes a mudar, porque o novo patrocinador dela, o viúvo Nick, acaba gerando uma atração inesperada na Kiara. O Nick virou um homem frio depois de perder a esposa e ele vive só para a filha. Mas ele acaba se surpreendendo também pelo magnetismo que ele sente pela Kiara. O problema é que o Nick esconde um segredo que pode mudar tudo. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com dois narradores diferentes, e tem 399 páginas da escrita super fluida da Juliana. Eu gosto muito que nos livros da Ju, ela capricha na quantidade de diálogos, e isso faz com que o ritmo de leitura dos livros dela seja bem dinâmico. A gente não passa por partes mornas nos livros dela. Esse livro tem plot twist de qualidade, como a grande maioria dos livros da Juliana tem. Ela sempre dá um jeito de surpreender a gente com alguma reviravolta chocante. Eu senti que nesse livro aqui, a autora não separou muito tempo para desenvolver os pensamentos e sentimentos dos personagens. Então não ficou nada muito profundo, sabe? Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema. Na minha opinião, nem todo livro tem que trazer reflexões sobre todos os mistérios do universo, nem nada do tipo, sabe? Às vezes, manter as coisas mais leves e rasas é justamente o que a gente quer, né? Esse livro também fala sobre temas sensíveis, então é bom tomar cuidado com gatilhos de estupro, tá? Mas eu achei que a autora soube tratar muito bem do assunto e dar um desfecho bem bacana, sabe? O casal do livro tem uma química meio instantânea, mas o desenvolvimento do casal em si é mais slow, sabe? Então essa questão do insta-love não chegou a me incomodar tanto. A minha nota para esse livro é 9. Eu, KT, não sou a maior fã desse lance de química instantânea e inexplicável, sabe? Eu prefiro quando os personagens vão descobrindo esses sentimentos aos pouquinhos. E foi só por isso que eu não dei 10 para esse livro, tá? Porque eu amei o ritmo da escrita, a responsabilidade da autora na hora de tratar esses temas sensíveis. Eu amei que a autora também fala bastante sobre a vida de um atleta de alta performance, e eu amo esse assunto. E eu amei principalmente as reviravoltas que esse livro trouxe. Eu tava com muita saudade de ler um livro da Juliana, eu amei ter lido esse. Eu li esse livro na versão digital e ele tá disponível no Kindle Unlimited, viu, gente? Vale super a pena a leitura. Esse livro é para maiores de 18 anos, tá? Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. A gente já começa esse livro odiando a mãe da Kiara, né? Já dava pra sentir toda a pressão que a mulher colocava em cima dela desde o início do livro. Quando ela foge no fim de semana pra esfriar a cabeça na casa do irmão do Chris, eu não imaginava que ela fosse esfriar a ponto de congelar, viu, gente? Ainda bem que o Nick tava por perto pra tirar ela do meio do gelo depois do colapso emocional que ela teve. E eu já tava como, né, gente? Amando, né? Shippando. Eu adoro o boy super-homem que salva a vida da mocinha, gente. Eu fico rendida. A Kiara vai pra casa do Nick e ela dorme lá. Quando ela acorda, meio desnorteada, ela dá de cara simplesmente com o Nick pelado no ofurô, gente. Eu gritei nessa cena. Eu amo que a personagem, ela era super curiosa e ela sempre cedia a esse instinto em vez de ser racional, né? Eu amo. Apesar de eu entender o contexto de por que o Nick era bem grosseirão no início, eu tenho que confessar que isso me fez ter um pouco de dificuldade de comprar o Insta-Love, sabe? E não me entendam mal, gente. Eu amo um Enemies to Lovers, uma trama com bad boy, personagem masculino com pinta de grosseirão, mas de coração mole, sabe? Mas eu senti falta daqueles pequenos detalhes que fazem a química entre o casal acontecer. Tipo quando o cara cede aos instintos sem perceber antes de cair em si e voltar a ser grosseiro, sabe? Então, eu queria ter visto mais cenas assim do Nick com a Kiara. Eu queria ver aqueles vislumbres de que a atração não era só física, sabe? Mas eu amei os dois mesmo assim, e principalmente quando o Nick fala pra ela que ela ia ter que dormir lá na casa dele por causa da nevasca. Gente, eu já tava ansiosa pelo clichê de só tem uma cama, né? Eu me contentei com só tem um quarto, ainda mais porque a Kiara ficou com frio na noite, né, e pulou na cama do Nick. Mas, ai, gente, esse tipo de clichê me ganha completamente, viu? E aí eu já tava rendida nessa cena, né, cara? Quando eles acordam ali enroscados um no outro no dia seguinte, deu pra sentir o sabor que esse clichê traz pra trama, né? Meu, delicioso. Porém, logo depois dessa noite maravilhosa, a Kiara acorda e vê todas aquelas fotos e a irmã gêmea da esposa do Nick e acha que o cara era casado. Eu achei que o ódio dela foi é pouco, viu, gente? Imagina que saia justa você dormir abraçada com um cara e acordar descobrindo que ele é casado. Meu, que nervoso. Aí a Kiara joga bombinha de fumaça e vaza da casa do Nick, mas logo depois, na reunião na Desante, ela já descobre que o cara queria patrocinar ela. Meu, coitada, gente, uma situação ruim, né? Ainda bem que logo ela descobre que ele não era casado, porque eu já queria os dois ficando juntos, né, gente? Eu sou fanfiqueira, né? Vocês sabem. Os dois começam a se aproximar cada vez mais e eles vão naquela festa da galera da patinação. E, gente, só tinha gente podre ali, né? Nossa, uma troca de ofensas gratuitas enorme, meu, eu, hein? Depois de lá, Kiara vai dormir no Nick bêbada e acaba beijando ele. E eu já tava tipo gol da Copa aqui em casa, né, gente? Comemorando o pênalti. Mas o Nick acaba afastando ela e depois a gente descobre o porquê, né? Mas o que me deixou mais chocada dessa cena foi a reação da Cláudia quando ela vê a Kiara lá. Ela queria queimar o Nick de qualquer forma, né? Eu tinha certeza que ela era apaixonada pelo cunhado, gente, tava claro. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquele início da história deles, em que o Nick tinha ficado com a Cláudia e depois a Claire decide se passar pela irmã pra pegar o boy dela, me deixou passada, gente. Meu, a Claire foi muito cuzona, cara. Eu entendo super que os dois tinham que ter ficado juntos porque eles eram feitos um pro outro e blá, blá, blá. Mas, cara, não dá pra negar que pegar o boy da irmã foi coisa de talarica, né, gente? Com uma irmã dessa, você não precisa de inimigo, não, cara. Aí, a Kiara e o Nick finalmente se entregam um pro outro e termina a primeira parte do livro com aquela revelação bombástica da Kiara dizendo que tinha sido violentada e que tinha engravidado nesse estupro. Gente, eu fiquei chocada com a carta da Claire, que deixava claro que a mãe da Mackenzie era a Kiara. Meu, gente, eu berrei. Eu tava chocada e louca pra saber o que ia rolar depois disso. A Juliana me deixou super curiosa com a história e me prendeu ainda mais na trama com essa revelação. Logo depois disso, a Cláudia conta pra Kiara que o Nick sabia que ela era a mãe da Mackenzie. E a Kiara surta, e com razão, né, gente? Com que intuito o cara tava se aproximando dela esse tempo todo, né? De ficar, no mínimo, confusa, né? Essa notícia acabou com o psicológico da Kiara e ainda juntou com a volta do abusador dela, né? A Kiara acabou não conseguindo performar nas pistas do jeito que ela precisava e ela decidiu que ela não ia competir às Olimpíadas. Na hora, eu fiquei com raiva das circunstâncias tirarem isso dela, né? Mas no fim das contas, eu entendi que esse não era necessariamente um sonho dela, e sim da mãe dela, né? A Kiara amava sim a patinação, mas ela detestava toda a pressão que vinha junto com a profissionalização dessa paixão dela, né? Outra coisa que me deixou com raiva desse plot foi o fato de a mãe da Kiara não ter orientado ela a denunciar o Andrei quando ela ficou sabendo do abuso. Tudo isso para manter a reputação profissional da Kiara. Só que, gente, a gente tá falando de um estupro, né? Tipo, foda-se a imagem profissional da Kiara nesse momento, né? Denunciar a melhor decisão pra Kiara como pessoa. Não ver o abusador dela sair impune, né? Mas eu achei que a Juliana soube lidar muito bem com esse tema, sempre ressaltando a importância da terapia na vida da Kiara e também mostrando que a Kiara tinha decidido expor o Andrei. Também ficou claro quanto a coragem de uma mulher pode fortalecer a de outras quando caso a denúncia contra um abusador, né? Eu achei muito bacana o desfecho de o Andrei não sair impune e ter a carreira destruída. Gente, esse é o final que a gente gostaria de ver em todo caso de abuso, né? Eu achei que a Juliana arrasou. De qualquer forma, eu fiquei feliz com a Kiara decidindo participar da vida da Mackenzie e eu amei o Nick pedindo ela em casamento no final do livro. Esse desfecho não podia ter sido melhor, gente. Eu amei esse livro e eu já quero ler mais livros da Juliana. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!